Alguém quer perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade.
Você que ninguém me levasse a mão, assim, é uma dúvida que eu carrego muito comigo e eu sempre tenho medo de me perguntar assim, por eu parecer ofensivo. Assim. Mas para saber dos pretinhos velhos, das mãezinhas que ajudam a gente, por que que tem essa, não sei se é uma necessidade assim, de parece que o espírito ele tá, tem uma fisionomia assim, de uma pessoa de mais idade, sabe? Sendo que na parte espiritual a gente aprende que o espírito não tem idade, ele deveria ser perfeito, sabe?
Taxa, boa pergunta. Você está me perguntando por que que o preto velho aparenta ser mais velho.
Isso.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe preto velho?
Não sei, a gente aprende que sim, né?
Aonde?
Na Terra?
Aqui.
Certo.
Porque só aqui existe cor e idade.
Certo.
E espírito não tem cor, sexo, religião ou idade. Então não pode existir um espírito preto e um espírito velho.
Certo.
Então preto velho existe aqui, não lá.
É nisso que se baseia a minha pergunta. Essa...
Concorda com eu?
É,
vamos com calma, eu entendi sua pergunta e vou responder.
Certo.
Então, primeiro detalhe. Espírito não é nem preto nem velho.
Certo?
Certo? No centro que nós vamos, os velhos ficam tudo assim. Só eu fico lá do linho. Eu digo, eu sou o velho novo. Esse é o primeiro detalhe. Se não existe espírito preto nem velho, como é que vem um preto velho aqui? Entendeu minha pergunta? Se não existe espírito preto nem espírito velho, como é que incorpora um preto velho? Ah, só mais para fazer. Existe espírito índio?
Também não.
Existe espírito exu? Não existe nada disso. Como é que incorpora isso? Que espíritos são esses que estão lá como preto velho, como exu, como índio? Não.
Nós somos humanizados, por isso que eles vêm assim.
Também é casis. Na verdade, espírito é espírito. Só que o que você chama de entidade, preto velho, índio, caboclo, exu, é uma postula. Postula física. Então, na verdade, eu não sou nem preto nem velho. Eu assumo essa postura de preto velho. Agora, se eu quiser, e se precisar, se eu quiser etiar, né, se Deus fizer acontecer e pichijar, eu venho como índio. Qual o problema? Eu não sou nem preto nem velho nem índio. Agora, quando eu venho como preto velho, quando eu venho como, como índio? Quando você precisa de um ou de outro. O que um preto velho transmite? As pessoas mais velhas acham o quê?
Sábias.
Mais sábias, tratam com mais carinho, dão mais atenção. Por isso eu venho com o preto velho, quando você pichija de ouvir um concheio que você saia para você como algo vindo de alguém mais sábio. Agora, se você tivesse com um problema muito sério, eu viria como um índio forte, batendo nos peitos, para quê? Para lhe dizer, eu vou resolver seu problema. Então, toda a apresentação de um espírito depende do trabalho que ele vai fazer, depende de quem está na frente dele. O espírito pode ser o mesmo, e vim de todas as formas.
Eu entendo bem isso, mas exatamente nisso que se baseia a minha dúvida, sabe? Por que que você, nessa reunião nossa aqui, que a gente não tem preconceito, assim, por que que não vem como uma pessoa normal do nosso século e conversa normalmente como se...
Zafingicho. Xeró, não botei.
Já fez.
Não dá certo. Sabe, porque a postura parte alguma coisa. Você, se você quer falar com uma pessoa, você, ser humano, quer falar com uma pessoa de calinho, você vem falando bacinho, tratando ela com calinho, dando calinho. Se você quer brigar, você já vem com roupão. É a mesma coisa. É essa postura que se toma para que você receba a informação de um jeito ou de outro.
Certo.
Então, esqueça espírito, preto velho. Não existe preto velho. Espírito é espírito. Espírito não tem idade, cor, sexo, religião. Nada disso.
É o modo mais fácil que foi encontrado de chegar até nós.
É o instrumento necessário para dar credibilidade a uma mensagem.
Talvez você não precise, né, pai? Você ou outro, mas a maioria ainda precisa dessa roupagem para sentir credibilidade, segurança, né?
Vou contar rapidinho o caso que eu já vi doutrinador ajudar a recuperar com a pometria o braço do preto velho que estava tortinho, assim, ele ajudou. E ele ficou feliz, ah, ninguém nunca me ofereceu isso, mas na verdade não faz sentido, né? Ele
tinha
se apresentado dessa forma porque ele queria.
Segundo detalhe, é o que eu disse pro moço aqui. O que o espírito fala, antes de tudo, é para você. Você não sabe o que o espírito está vivendo por dentro. Tem muito espírito que se faz de, vamos dizer assim, de divulgador do balcão de vantagem, que por dentro sabe que aquilo ali não vale nada.
Certo.
Mas ele pichija, para quê? Para testar sua fé. Tudo que acontece na sua frente tem só um endereço. Você por dentro. Agora, veja bem, esse doutrinador fez um baixo. Como este doutrinador saiu dali? Eu fiz o baixo do preto velho? Te deu mal. Moço,
o teste deu errado.
Moço, presta atenção. Os espíritos vêm para ajudar vocês.
Sim.
Vocês se acham capazes de agir em cima do espírito.
Sim.
Eu...
Em vez de vocês entenderem que estão aqui para aprender, estão aqui para fazer prova, vocês se consideram os melhores do mundo, que são capazes de libertar espírito, de fazer isso, de fazer aquilo. Essa lida com o mundo espiritual é uma lida que nós precisa repensar muito. Nós temos uma conversa que nós fez há muitos anos atrás, em que nós diz o seguinte: nós consideramos vocês heróis de guerra. Por quê? Porque vocês estão aqui, na polva. Nós estamos lá no ar-condicionado olhando vocês aqui. Então vocês estão na polva. Vocês precisam se povar. Se fosse a minha vez, eu estaria aqui. Então você tem que entender o seguinte: o espírito vem para te ensinar e para te ajudar na sua polva. Não para você salvar ele.
Certo.
E este é o que é o grande problema, porque os seres humanos religiosos, eles acham que eles são capazes de interferir no teu espírito. Por quê? Porque estudou a doutrina espírita.
Sim.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Só completar isso.
Claro, pois não.
Você acha que você sabe mais do mundo espiritual do que o espírito, porque você leu Kardec?
Sim.
O que ele falou aí? Não está na codificação. Tem um trabalho que nós fez, se algum de vocês que já lidou no mundo espírita, já viu, se não eu digo, é o espiritismo humano e espiritual. Aí eu mostro o que está no livro do espírito, o que não está na doutrina espírita. Está no livro do Epílio. Você quer ver um detalhe? Se falou aqui de umbal, se falou aqui de chofimento, Você está falando de Obxexô, que vive no Umbau. Umbau existe?
Eu entendo como uma criação mental de cada um, né?
Então não existe. Mas se você for dizer no centro espírita que o Umbau não existe, vão soltar você para fora. Mas só que no livro do Espírito está escrito: no mundo espiritual não existe espaços fechados. Se não existe espaço fechado, não existe Umbau, não existe cidade espiritual.
Pai Joaquim.
Compreende? Agora, você acha que existe, você vai querer povoar o espírito que existe. Porque você leu no livro de Kardec. Só que no livro de Kardec não está isso.
Pai Joaquim. No livro dos Espíritos fala muito isso, que a erraticidade não é um lugar. O espírita está sempre achando que a erraticidade é um lugar, né? É um período, é um estado de espírito.
É a interpretação do que o Kardec ensinou. É. Que esse é o grande problema. A maioria conhece a doutrina espírita pelo que o espírita fala, não pelo que ir buscar no livro.
Certo.
Nós estudamos todas as 1012, 1014 perguntas, uma por uma. Não tirou uma vírgula. Até aquela ideia que diz assim, o ser humano tem o livre-arbítrio lá de Xintenche, não seria um robô? E nós diz que não tem? Eu não mudei. Eu só disse, o ser humano tem. Ele acha que tem. Então, veja, o problema é quando você, por A, B, C ou D motivos, se coloca acima de quem você está atendendo. Seja espírito ou pessoa humana. A Isa ferrou pro seu lado. Acabou uma coisa que nós já vamos falar.
Eu acho uma das falas suas mais impactantes, e quem sabe venha mais um encontro do tema que foi falado no momento anterior, Pai Joaquim, é quando o senhor fala, e eu sei que causa impacto,
que
o ser humano não é filho de Deus. E eu acho que dá para exemplificar muito bem aquilo que nós falávamos antes, da fé, de buscar a evolução, buscar a espiritualização, de ficar claro que o ser humano, esse corpo aqui, não é o
Não,
e que de esse Deus.
Corpo, o ser humano não é o corpo.
É, o humano mesmo.
O que é o ser humano?
Mas nós achamos que o ser humano é o corpo.
Mas não é. O que é o ser humano? O ser humano é a personalidade que é formada por um corpo, por uma mente e por uma história, que leva um rótulo.
Uhum.
Qual é o seu nome?
Aldo.
Não, isso não é o seu nome. Isso é o rótulo dessa personalidade que serve como sua encarnação.
Perfeito.
Só isso. Agora, o problema é que quando o ser humano se considera ele o espírito, só isso, aí enrola. Aí banana tudo.
É que ele fala numa das falas dele que se for preciso Deus te dar um câncer para você alcançar o teu objetivo, ele vai dar. Apesar de você não acreditar que Deus possa te dar um câncer. Não é isso que o senhor diz?
Sim, mas desculpa, não sou eu que digo. Quem fala é Kardec. Está no livro do Espírito.
E a gente vai buscar pedindo a Deus para se livrar do câncer. Do câncer que ele deu para você se aproximar dele. É mais ou menos essa história,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas
para você vir lá essa fé que nós falamos no início, em vez de você ter fé em Deus porque ele curou o câncer, você se submeter ao câncer por fé em Deus, por entrega a Deus. Isso não estraga você buscar a cura. Você pode buscar. O que só não pode é achar que o câncer é a pior coisa do mundo.
Pai Joaquim, numa das reuniões aqui, falou, uma das falas que eu mais gostei, né, Vilma, quando ele fala do bem, do bom para o humano e o bem para o espírito, né?
Foi uma conversa que nós teve, o bem e o bom.
O bem e o bom, né, o que é bom para o humano, muito raramente é o bem do espírito. Né?
Então, só para finalizar o raciocínio da minha pergunta, então, nosso lar, umbral, hospitais espirituais do astral, cidades do astral, são artifícios para a gente tentar entender alguma coisa?
Não, não. Primeira coisa, eu vou repetir aqui para Chayim. Ele está me perguntando se nosso lar, umbral, cidade espiritual são artifícios para entender. Primeira coisa que você precisa entender. A partir do momento que começou uma encarnação, acabou a época de entender qualquer coisa. E de aprender qualquer coisa. Começou a época de provar o que você já entendeu e já aprendeu. É diferente. Essa história de que você nasce para aprender alguma coisa, isso é coisa de humano. Porque, como eu já disse também numa conversa, se ele é muito interessante, o espírito sair do mundo espiritual, onde ele conhece tudo, para vir aqui aprender o que ele não sabe. O que é escondido, né, o tal do véu do esquecimento. Aqui não é um lugar de aprender nada. Aqui é um lugar de fazer. Não fazer físico. Fazer interno. Você vem submetido a uma tendência para você se libertar da tendência. Sabe por que você está encarnado? Porque você já aprendeu que ser humano, ser egoísta, querer para si é algo que você não deve querer. Então você vem humano para você deixar de ser humano. E por isso, quando nós fizemos uma conversa chamada Inimigo do Ser, o inimigo do espírito, eu disse, o primeiro grande problema do espírito, o primeiro inimigo dele é achar que ele é um ser humano.
Assim sendo, então, o humano é a minha prova.
O humano é a prova do espírito.
Isso.
Porque caso, não minha, porque sua, você é o humano que está falando. É a prova sua e minha. Sim. Tudo que você acha, certo ou errado, bonito ou feio, limpo ou sujo, você veio para deixar de assar. Tudo que você é, você veio para deixar de ser. E tudo que você faz, você veio para deixar de fazer.
Porque nós achamos que a prova é externa, né?
Eu sabia também.
Quando a prova é a interna, por isso eu disse, é a personalidade e não o corpo. É isso que eu falei. Este processo é um processo de mergulho interno. Mergulho interno no sentido de se conhecer, não se mudar. E saber o que você não deve ser. E você é como é diferente dele, é diferente dele, é diferente dele, é diferente dele, diferente de todo mundo. Você é formado, formatado psicologicamente e emocionalmente, não físico. Você é formatado para, com tudo que você, espírito, disse que você aprendeu que não devia ser.
E o obsessor, quando vem, ele já te dá essas dicas do que você está sendo?
Sim.
Esse desvio,
sim,
entre aspas?
Sim, sim. Quando o espírito diz para você, não, porque aquela pessoa me magoou na outra vida e eu tenho que ferir ela agora, eu tenho que fazer, ela está mostrando para você que isso não deve ser feito. E para ver se você para de ter a raivinha do vizinho que falou mal de você, do outro que disse que você era feio. É para você introspectar aquilo e dizer para você, peraí, quem eu ainda estou culpando de alguma coisa? Porque se eu continuar culpando de alguma coisa, daqui a algum tempo, vai ser eu encarnando aqui, vindo aqui no centro espírita, querendo ferrar a vida, deixa que eu continue assando. Mas, e é isso que eu disse, que vocês perdem a grande oportunidade. Porque ao invés de entrarem, introspectarem e lutarem contra o que você faz dentro do que ele diz, você só quer mandar ele para um lugar bom.
Quer fazer a caridade, Pajé?
Hã?
Quer fazer a caridade e mandar ele para um lugar bom?
Pois é, né? O problema é que tem gente que gosta de música clássica e tem gente que gosta de óculos. Se você mandar, se o que gosta de óculos quiser lhe mandar para um lugar bom, vai lhe mandar para um lugar de óculos. Só que o óculos não é bom para você. E aí o que, que é bom? Bom é o que você acha bom. Agora, será que o outro acha bom isso?
Você fala numa história do cara que atravessou a rua e daí foi pra
grau. A veinha. A veinha que o escoteiro ajudou ela a atravessar a rua, aí ele foi pegar a medalhinha, quando chegou lá, o chefe disse, eu já sei, ela já esteve aqui, disse que ela não queria atravessar a rua. Ó, deixa eu só falar uma coisa, você não está fugindo do assunto agora não. O assunto é este mesmo. Porque nós falamos em mudar a fé, nós falamos em usar uma série de instrumentos para mudar a fé. E que instrumentos são esses? Porque, moço, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu disse para você, Kardec falou isso e o Espiritismo fala aquilo. Concorda? Falei isso, povo, e a mesma coisa que isto. Já tem um problema. Vocês não sabem o que Kardec falou, não sabem o que Cristo falou, não sabem o que Buda falou, não sabem o que Krishna falou.
Por quê? Porque só temos os relatos de que alguém escreveu?
Hã?
Por que a gente não sabe? Porque o que a gente está lendo é uma tradução do que alguém escreveu?
Não, não é por lixo, não. É que você nunca foi procurar, só ouviu o que lhe disseram.
Ah, sim. Com certeza.
E, sabe, eu faço essa pergunta, eu faço sempre, e a resposta é sempre a mesma. Quantos aqui já leram a Bíblia?
Inteira, pai?
Quantos aqui vão procurar o ensinamento de Cristo para saber o que fazer? Ah, é mais fácil comprar um livro que aquele médium famoso escreveu e ler o que o médium... O médium é ser humano. E se é ser humano, é instrumento da sua pova. Aquele livro é sua pova.
Pai, posso fazer uma pergunta?
Pode.
Eu não li a Bíblia, não li praticamente quase nada. De livro sagrado nenhum. Mas eu posso acessar o meu coração para saber o que é certo e o que é errado.
Se você tivesse lido Bhagavad Gita, tivesse lido o budismo, você saberia que não existe certo nem errado. Vou lhe fazer uma pergunta.
O que é certo e o que é errado para mim.
Você saberia que não existe certo nem errado, você estaria lutando contra você para não viver o certo e o errado que você queria. Porque quando você queria o errado, sabe o que você faz?
Julga.
E o que isto diz que você?
Não deve julgar.
Você acabou de fazer o errado.
Sim, mas eu, mesmo dentro do meu erro, eu acho que eu posso buscar um equilíbrio consultando o meu coração.
Pois é, mas aí que está, se o seu coração ainda tem certo ou errado, ele não tem equilíbrio. Mas... Só o que é certo para você é certo. Eu vou dar um exemplo para o moço. Ele falou, quando na apresentação dele, a respeito da natureza, do proteger a natureza. Faço uma pergunta para você. Quem criou a natureza do mundo, Tete?
Deus.
Segundo o livro dos Espíritos, segundo Cristo, segundo Krishna, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Sabe o que é onipotente? Ele tem toda a potência do mundo. Quer dizer que ninguém tem potência. Quem está jogando lixo no rio?
Deus. Ser humano.
Deus. Porque ele é onipotente. Ele fez. Aí vem o seu colachão, fundamentado em razões humanas, proteger o mundo, o planeta Terra, e diz que é errado jogar lixo no rio. E aí quando você diz que é errado, o que, que você fez, além de julgar?
Não, eu posso não julgar.
Impossível, já decretou errado, está julgando. E está deixando de fazer uma outra coisa. Você não está amando quem jogou o lixo no rio. Está dizendo que não presta, que deveria fazer diferente, que deveria fazer isso. Você tá, não está amando. Porque amar é dar o direito ao outro de cheio de estar e fazer o que ele fizer. Outra pergunta. Volto a repetir. Nós estamos dentro do tema da conversa. Outra pergunta. Que, principalmente para o mais novo, que nunca me ouviu. Livre-arbítrio. Vocês acreditam que tem o direito de fazer o que você quiser. Tá certo? Se você tem esse direito de fazer o que você quiser, o outro não tem o direito de fazer o que ele quer?
Tem.
Não, porque se você quiser acusar um, ele não tem o direito de não ser acusado. O seu livre-arbítrio não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Então, quando alguém joga o lixo no rio, não está poluindo, está zelando um acontecimento para ver se você vai julgar e amar. Aí você diz assim, ó, não deveria fazer, mas ele fez, louvado seja Deus. Você só não pode transformar aquilo no errado. Porque é errado para você, para ele é certo. E mais, ele foi só instrumento de fazer uma coisa para ver se ia amar ou não.
Mesmo que ele não saiba disso, né?
Podemos dizer, então, pelo que eu entendi do senhor, ó, eu não faço, ele faz.
Isso.
Eu não faria.
Eu não faria.
Se não fizer. Porque também pode ter hora que você não sabe o que fazer, vai jogar o lixo lá. Aí, senão, você vai entrar no, na outra coisa. Vai se culpar. E você também não é senhor dos seus atos. Porque ninguém pode estragar a natureza que um Deus onipotente criou. A não ser que a onipotência faça estagar. Desculpa, eu só peguei o seu exemplo, porque agora é a hora de nós falar essas coisas, porque nós falou em mudar a fé. E não adianta se mudar a fé enquanto você quiser um planeta bom. Não adianta, porque você vai estar entregue à humanidade, ao seu planeta bom. E sabe qual é o planeta bom? Aquele que existe, aquele que está ao seu lado.
Mas quando uma pessoa joga o lixo fora, eu não olho para o lixo, eu olho para a mente dela.
Pois então, olhe para a mente dela, só que você olha para a mente dela com o quê?
Não, compreendendo pela...
Só que você olha para a mente dela com o quê?
Julgamento.
Com achuamento? E quem disse? É sim, porque você acha que não deveria, e por isso você estranha ele de jogar.
Eu vejo assim, é a fase de compreensão dele e a necessidade de descartar alguma coisa que veio da entidade da Terra. Só que aquilo ali, na verdade, ele está descartando daquela forma. Então, ele não tem como, talvez, aprender, né, como ele está fazendo isso.
Mamuxo, aí que está. Ele não tem como aprender o que, que você falou?
Por que ele está fazendo isso?
Por que ele está fazendo isso? Ele não sabe. Ou melhor, sabe, ele tem as razões dele. Que você, ao analisar, você não leva em consideração. Mas são as razões dele. Sabe o que é verdade, moço? Sabe o que é verdade? É tudo que você achar que é verdadeiro. Porque verdade não existe. A verdade é o que cada um acha. Porque verdade só existe uma no universo. Deus. O é tudo opinião individual. Não existe certo nem errado. Existe a que você chama de certo e a que você chama de errado.
Pega aqui. A gente trabalha com a evangelização de crianças lá no Centro Espírita. Sabe?
Certo.
Eu tenho um filho de 5 anos.
Como
passar isso que tu falou agora para uma criança? Se a gente não pode dizer que faça, não jogue lixo no rio, não deixe água parada porque vai criar um espírito da dengue, não faça isso, faça aquilo. Como vai passar para uma criança esse ensinamento?
Veja, você não vai passar por uma criança esse ensinamento, porque uma criança não saberia e nem está na hora dela fazer isso. Você tem que passar esse ensinamento para você.
Certo.
Então, veja, eu cansei de dizer para ela e canso de dizer, mãe tem de lei, tem obrigação, tem direito de educar o filho?
Tem.
Mãe tem direito, tem obrigação de fazer o filho ouvir ela?
Não.
E o livre-arbítrio? Então você tem que passar para você. Eu falo isso. Agora, eu não vou espelar que eles façam. Se fizeram, fizeram. Se não fizeram, não fizeram. O problema não é os outros. Volto a repetir. Você tem que... Ele está para você. Quando você está falando, você é simplesmente instrumento. Mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar você. E aí você tem que dizer, olha, eu vou dizer para as crianças não deixar a água empochada. Agora, se deixar, deixou. Se não deixar, não deixou. Eu vou dizer para ele não jogar o lixo no rio. Mas se ele jogar, jogou. Se não jogar, não jogou. É este trabalho, porque na hora que você fala e quer obrigar o outro a fazer o que você quer, o que você quer ser dele? Controlador, dono, o Deus dele. Então, veja, uma vez uma moça me disse assim, mais ou menos a pergunta que você fez, como eu posso educar a minha filha, que tem 15 anos? Eu disse para ela, lembra tudo que você queria quando tinha 15 anos fazer e sua mãe não deixava? Deixa ela fazer. Não, eu digo, mas você não queria, você não zulava que quando fosse grande não ia ser igual a sua mãe? Agora você faz a mesma coisa que sua mãe. Ela diz, ah, mas agora sua mãe. Eu digo, esse é o problema, você é mãe. Seja apenas um espírito e não uma mãe. Porque o problema é você querer controlar o outro. Você achar que você detém a verdade e que a sua verdade todos são obrigados a seguir. Esse é o problema. Você pode ter a verdade que se quiser e eu não vou mudar a verdade de ninguém nunca. Ele pode continuar achando que o rio não pode ser jogado papel lá dentro, não pode ser jogado as coisas lá dentro. À vontade. O que, para seguir os ensinamentos do mestre, o que ele não pode é querer obrigar o outro a seguir a mesma coisa que ele acha. E julgar o outro a partir do que ele acha. Então é este trabalho interno de você não querer ser o dono do outro, o controlador do outro, que você precisa fazer. Agora, da boca para fora, o que você vai fazer, o que você vai falar, isso aí é teatinho. Isso é Deus que faz acontecer. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele causa tudo o que acontece. Acabou.
O senhor fala...
Sem essa mudança, você jamais vai mudar sua fé. Porque você ainda vai achar que você é o fiel da balança para julgar o certo e errado. Mesmo que seja descolachado.
O senhor fala em liberdade, o senhor fala num trecho lá, deixa eu tentar me recordar, que nós falamos aqui, nós, humanizados, a sua liberdade termina aonde começa a minha, é isso?
Não, o que eu digo é o seguinte, o seu direito, para vocês humanos, o direito do outro acaba onde começa o seu.
Isso.
E como é você que estabelece onde começa o seu, o outro tem muito menos direito que você. Uhum. Na verdade, o cheiro de leite só pode começar quando do outro acabar.
Mesmo que não acabe.
Mesmo que não acabe. Aí você nunca vai ter direito.
Mas eu também tenho o direito de achar que ele não tem direito.
Ah, tenho o direito de achar. Agora, o problema é você se entregar a isso. Uhum. Que aí quando você se entrega a isso, você não faz o que os mestres ensinam. Uhum. Compreendeu?
Uhum.
E
buraco do reino de Deus é.
Por lixo é que eu desci para a segunda parte. Porque quando nós conversa teoricamente como foi na primeira, é boy. Agora eu vou começar a pisar no calinho de cada um de vocês, ou seja, naquilo que você acha sagrado, naquilo que você acha santo, como o moço falou o meu coração, como o outro falou a poluição, sabe? Isso são pontos sagrados, que como eu disse antes, você veio com ele para se libertar dele, e não para ser escravo dele.
Posso?
Pode, à vontade.
Quando eu penso em questão de lixo, não penso só nesse lixo que tem que a gente bota, mas eu penso na questão geral, ambiental. Ela é uma faca de dois mundos, um equilíbrio. O Beto sabe muito bem, quando ele viaja nesses polos, ele vê o derretimento, né? A sequência, a causa que dá. É como se a gente fizesse uma ferida no sistema. Sim. E esse sistema provoca a perda de muitos seres. Então eu vejo assim, quanto mais eu conseguir lutar para esses seres sobreviverem mais, né, o ser humano...
Pode ser sua prova, mas
então vamos lá, vamos lá.
Eu vou lá em casa...
Vamos lá, você falou do derretimento do zelo.
Eu faço o mesmo saquinho de lixo, eu vou catar o lixo das pessoas, mas não vou...
Você pode catar o que você quiser.
Eu tenho paz.
Deixa eu só falar, você falou o derretimento do zelo. Como se fosse algo...
Negativo.
Negativo e errado. Quem diz?
É porque se os derretem.
Você sabe qual o planejamento de Deus para o planeta? E se no planejamento de Deus para o planeta for pichinho que o zelo derreta? Você é superior a Deus para dizer: Deus, você está errado. Deveria ficar zelo. Não é assim. É a presunção de você saber o que é certo, ou seja, de que o zelo não deve derreter. Quem disse? Moço, se o zelo não fosse para derreter, você não existia. Sabe por quê? Porque esse planeta todo já foi uma bola de zelo. Quem fez que matou todos os dinossauros? Quem fez aquela zeada que acabou com o dinossauro? Você não sabe o que ele quer para o planeta, para o futuro? Você não sabe quais são os planos de Deus? Aí vem você dizer, está errado o zelo derreter. Segundo, você disse, para que a espécie humana possiga. Não é isso? Para que as pessoas vivam mais. Só que no livro do Espírito está escrito assim, ninguém morre antes da hora. E quando chega a hora, ninguém vai deixar de morrer. Você acha que você, segurando o zelo lá, vai agir contra o horário que Deus marcou para aquele morrer?
Mas na questão 853, né? 853,
eu acho. Eu não sei, eu não lembro.
Nem os espíritos acreditam nisso.
Sim, mas está lá no livro dos Espíritos.
Mas o senhor concorda?
Sim, sim.
Nem os espíritos acreditam.
Eu só estou querendo... Foi o que eu acabei de falar. Foi o que eu acabei de falar para ele. O problema é que eu ouço o paletante e não vou ler o livro. E no livro está escrito. A fatalidade acontece de acordo com as provas pedidas pelo Espírito. De acordo com as provas pedidas pelo Espírito, cria-se uma espécie de destino.
Pai Joaquim, tanto que numa das questões, né, eles falam que você pode pedir, orar para aliviar as aflições, para pedir para que alguém deixe de morrer? Pode. Se aquilo for a tua prova, você pode até fazer aquilo. Mas se estiver na hora de ir embora...
Não vai conseguir fugir.
Na verdade é muito pior, né?
E outra coisa, por que você é intuído a orar para que alguém não morra?
Que nós somos intuídos a orar?
Isso.
Eu acho que faz parte da nossa prova.
Claro que faz parte da sua prova. É para ver se você olhou e a pessoa morreu, você diz assim, nunca mais olho para Deus.
É, se rebela.
A graça foi fraca.
Se rebela.
Veja, essa mudança de fé que nós falamos no início, ela só vai acontecer quando você mudar a sua forma de ver o mundo. Hoje, a sua forma de ver o mundo é etínea. O ser humano agindo e provocando coisas no mundo. Isso zela a fé que depende de receber. Para você poder ter a fé da Itega, você tem que saber que é um senhor que manda aqui. E passar a ver a partir da ótica dele. O que é que Deus faz?
Não escutei, perdi.
O que é que Deus faz? O que deve acontecer a partir da ótica de Deus? Tudo que está acontecendo.
Transformação?
Não, tudo que está acontecendo. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Então nenhum papel é jogado no rio sem que meu pai faça jogar. A ótica dele é o que acontece. Ou seja, para você mudar a sua fé, você tem que saber que nada acontece porque alguém fez desse ou daquele jeito, mas porque Deus fez.
Porque eu entendo assim, ó pai, Edson, eu também ficava muito pensando nisso, mas se Deus é, se nós estamos nessa fé, Deus é causa primária, inteligência suprema, não tem mais discussão de nada, né pai? Não tem mais discussão.
Esse é que é o problema, existe um senhor, um Deus. Olha, nós vai...
Perdão, pai, a gente tem aquela noção de livre-arbítrio que a gente interpreta como um poder de fazer e desfazer das coisas, que é uma ilusão. Tanto é a ilusão que a gente
faz. É que o Joaquim deixou no ar mesmo, ele diz que vocês acham que tem livre-arbítrio, vocês têm, mas ele diz que não tem. Fala sobre isso,
então,
que não tem.
Ele claro, falou não. Uma vez aqui que a gente
tem
a única, o livre-arbítrio que a gente
eu
tem,
sei.
Né, Vilma?
Todos têm.
É a escolha
de como viver o que Deus faz. Se você vive com crítica ou se vive louvado seja Deus.
Você vive com dor.
Sim, mas é da forma de vivenciar, né?
Sim,
de
agir. Exatamente.
Só que o ser humano acha que é da forma de agir que ele tem o livre-arbítrio.
Que ele acha que ele é capaz de agir. E aí tem uma pergunta que é muito interessante que eu perguntei para você já ler a Bíblia. Tem um personagem na Bíblia chamado Zó. Alguém já ouviu falar do Zó?
Zó
é uma pessoa que se revoltou contra Deus. E aí ele fala que Deus não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Aí quando entra, chega ao final, Deus diz, para, agora você vai me ouvir. Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? Que visão, moço, você tem da sua casa para você achar que você é capaz de governar a sua casa? Você não conhece todos os cômodos. Tanta coisa acontece na sua casa que você não vê. Que de lá, na cidade, no país, no planeta, no universo. Sabe, você falou para eu assim, aqui na apresentação, eu tenho um problema, eu não esqueço das coisas. Eu gosto de olhar para cima, ver o universo. Na hora que você olhar para cima, você vai ver que você não existe. O problema é que você não olha para cima. Você olha para você achando que está olhando para cima. Que a hora que você olhar para isso tudo, você vai dizer, meu papel lá vai ser capaz de mudar tudo isso aqui? É, porque na hora que estagar a Terra, estraga todo o universo. Sabia disso? Interdependência das coisas. Um milímetro que eu chego a mudar na Terra muda o universo inteiro. E é você ainda acha que é capaz de livrar o planeta do mal do futuro que seja a Suzela, a Pocalia.
Porque o próprio universo está em expansão. Um estado de dedo ele pode reparar.
Mocho, me desculpa. Livro do Espírito. A ciência lhe é dada para todos, para o avanço em todos os campos. Porque o ser humano diz que o universo está em expansão, você acredita? Você acredita na explosão? Como é o nome?
Big Ben.
Acredita? Ah, você acredita na lei da evolução, que vocês evoluíram do macaco? O seu Deus está lá em cima de braços cruzados dizendo assim, pelo amor de Deus, faça o que eu quero, faça o que eu quero. China, não entenderam que em toda essa ordem que vocês dão à ciência, tem uma ordem superior que comanda a ciência.
Tem uma lógica em tudo.
Desculpa,
isso.
Desculpa, só existe um detalhe muito importante, só para não lhe cortar.
Pois não.
Tudo que a ciência acredita hoje, ela já acreditou diferente ontem e vai acreditar diferente amanhã. Como é que você pode confiar numa coisa que muda? No tempo que alguns aqui estão vivos, ovos a fez bem, ovos a fez mal, ovos a fez bem, ovos a fez mal. Foi a ciência que falou. Tudo muda. A ciência não é capaz de lhe ensinar nada. Ela é capaz de dar a opinião dela. Agora, para você, essa opinião dela deve servir a você com um propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo conhecimento, ou achar que a ciência está certa e que ela governa o universo. Eu adoro quando diz assim, naquele planeta não pode ter vida, porque não tem oxigênio.
Eventos que todo mundo acredita que
como seja. Vocês, como a ciência diz que o oxigênio é necessário para a vida e não conhece outras formas de vida, diz que não tem vida, e vocês acreditam. Ah, mas acreditam que não pode ter, mas acreditam que há extraterrestre. Não entendo. Como é que pode ter e não ter?
Pergunta aqui. Não era pergunta não. Só queria dizer, era uma questão de lógica, dessa questão do universo expandindo. Tem que perguntar qual o tamanho do universo, o cientista. Ele vai dizer, não sei, não foi possível medir. Então, como tu sabe que está expandindo?
Eu abochei, com relação a isso...
É lógica, você tem que saber o tamanho.
Com relação a isso, eu aconselho você a ler, como é que é, Santo Agostinho. Diz assim, se você pegar o universo e botar numa caixa de fósforo, vai sobrar o universo para o outro lado. Mas se o universo sobrar, vai para onde? Se expandiu, vai expandir para onde? Veja, expansão, crescimento. Crescimento é sair de um lugar e ocupar outro. O que era este outro antes de ser ocupado pelo universo?
Se ele já existia, não tem como expandir.
Se o universo é tudo que existe. São esses questionamentos que eu falo, que você precisa mudar internamente. E este mudar internamento passa não por dizer isso é mentira, mas por dizer, eu acho que se o outro não acha, o problema é dele.
Para mim isso é bom.
Você vê que eu falei um monte de coisa sem lhe dizer o que é. Eu só disse, sei lá que isso é, sei lá que aquilo é, sei lá que aquilo é. Porque o Mocho falou uma coisa interessante. Eu procuro nos livros as técnicas, não sei o quê. Eles já cansou de usar técnica que não deu certo. Pergunta se ele desistiu da técnica. Ah, quando não deu certo, ele inventa uma desculpa e continua lá. Mas se não deu certo, não é certo. O que você precisa é dizer, eu vou usar, se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei. Eu acredito nisso. Eu acredito. Agora, sei lá que é verdade, não sei. Vou lhe resumir tudo com uma frase. Da sua incompetência de saber as coisas, nasce a sua competência para saber. Enquanto você souber algo, é impossível você saber outra coisa. E quem disse que você ou qualquer ser humano é capaz de saber o tudo de alguma coisa?
Seria um bom caminho, Pai Joaquim, para nós chegarmos naquele ponto de acessar as pessoas. O senhor lembra daquela nossa primeira conversa lá, de a gente não saber como chegar até as pessoas para explicar determinadas coisas?
Você não deve cegar as pessoas para explicar nada. Você deve cegar as pessoas como o Joaquim cega. Só dizer, quem disse que isso é verdade?
Tá, mas enfim, vamos lá. Vou lhe fazer a pergunta da mesma forma. Que era o ponto que eu queria...
Cego uma pessoa e diz para você, eu preciso cuidar do meu filho. Você diz para ele, ah, é, você precisa? Está então, conseguindo? Tô, então continue. Não, não tô. Então já viu que não é para conseguir. Quem disse que é para conseguir? Tem muita gente que acabou de ir para uma e hoje é gente grande. Tem gente que não é. Que foi tratada ali a pão de ló e virou marginal. Então veja, não é a sua. É questionar. É sempre questionar a verdade. Sempre questionar o fato daquilo ser verdade. E essa é uma outra frase que eu já disse. A minha função é abrir tanto leque das possibilidades para que você não escolha uma. Eu não estou aqui para dizer o que é o que não é. O certo e o errado não existe. Para mim não existe.
Corretamente, abriu o leque.
Eu estou aqui para abrir o leque. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Aí você diz assim, mas pode ser tanta coisa. Pois é, então se você não sabe, não escolhe nenhuma.
Está só com o leque.
Beleza? Sabedoria não é acúmulo de informação.
É.
Sabedoria é não saber. Tu me desculpa, moço, eu falo alto assim, é mais para sair ali do que para atacar vocês. Mas quando eu falei do seu colachão, é isso. Eu sei que você, vamos dizer assim, no colachão tem boa vontade. Mas de boa vontade o inferno está cheio. É a historinha dos três diabinhos, conhece, né? Conhece a história dos três diabinhos? Não, tem muita gente que faz tudo chatinho, chatinho, chatinho. Morre quando acorda do outro lado, tem três diabinhos dizendo, surpresa, não era bem isso não. Sabe? Ah, eu faço o que tudo que manda a Elisião. Só que você esquece de uma coisa. O que o seu mestre mandou foi amar. Em nome da religião, você não ama. E teve um moço que uma vez chegou, estava conversando com ele, disse, Joaquim, eu fiquei muito perturbado com uma coisa que aconteceu. Eu digo, fale. Eu estava sentado no culto evangélico, e eu fui com a minha mãe, e chegou uma mulher, e eu ia levantar para dar lugar para ela. Aí teve um moço que disse assim, não, pode deixar, eu levanto. Porque o pastor disse que eu não tenho jeito mesmo, que eu já estou perdido, então eu não preciso nem ficar aqui. Como é que você vai ensinar os outros a amar, dizendo que você, que os outros não prestam? Se o amor, ele tem que ser acima do bem e do mal. É este o problema. O problema é que vocês, como eu disse, olha o retilíneo. A partir do que você acha, a partir do que o mundo humano diz, e não a partir de Deus, o que ele faz?
Posso?
Pode.
Nem sempre. Eu acho que quando você age de acordo com o que você acha, você está achando realmente. Mas quando você se conecta com o coração, você pode se aproximar dos propósitos de Deus. E você vai agir com amor, com compreensão, com compaixão.
Desde que você... Ah, compaixão é outra coisa. Desde que você, o seu coração esteja livre dos conceitos humanos. Se ele não estiver livre dos conceitos humanos, o seu coração será sempre tendente a outro.
Concordo, mas eu vou voltar ao início da minha conversa, quando eu falei que eu não leio, e não acho que a leitura é preponderante, importante, porque...
Também não acho.
O importante para você criar discernimento, para levar uma vida equilibrada ou amorosa, você vai precisar das experiências.
Né? Certo.
Não adianta ficar lendo, porque você vai ficar dentro de um lugar artificial.
Concordo plenamente com você.
A maior escola é a própria vida e são as experiências.
Concordo plenamente com você.
A partir das experiências, você vai criando discernimento. Não sei se talvez me expressei como certo ou errado, mas na verdade eu vou dizer, então vou reformular. O que me serve, o que não me serve, para eu tomar as minhas decisões. Então eu posso bater a cabeça, tomei uma decisão errada, repito o erro, tomei uma decisão errada, até um dia que eu dá um clique, eu falo, vou mudar, vou ouvir o que o meu coração está me dizendo, está me ligado à intuição. Acesso o meu sentimento, que eu tenho certeza que é, vamos dizer, a parte, minha parte divina, minha parte que está em conexão com Deus. E, embora eu não tenha lido nenhum livro sagrado, um dia eu desperto para viver uma vida de mais paz, de mais amorosidade. Na verdade, eu não falei de certo e errado, mas o que eu quero dizer é que, para mim, o que serve é o que é amoroso e o que não é amoroso. Se eu tenho um caminho na floresta, estou perdido, eu chego numa encruzilhada e eu não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita, eu faço uma pergunta. Qual o caminho certo? Eu vou falar, bom, é o caminho mais amoroso, sempre. Mesmo Sim. que, muitas vezes, seja o caminho que tenha mais espinhos.
Então vamos... Você não me conhece? Joaquim não gosta de passar metiolato na ferida. Eu gosto de enfiar o dedo e tirar o canecão.
Eu já sei, assim você já me avisou.
Que bom. O caminho amoroso é jogar a fia pela janela?
Pode ser.
Esse é que é o problema para vocês, não é? O caminho amoroso é você de, como se fala, assaltar uma mãe e sair arrastando o fio dela preso no carro, batendo no chão até matar?
Sim, já
é. Isso os espíritas não gostam muito de falar, mas o garoto já veio, trouxe psicografia, fala mãe, isso tinha que acontecer, eu me voluntariei para isso, pichijava acontecer. Chamou.
Sim, eu concordo com isso. Eu entendo que tem pessoas que vão nascer para fazer o papel como se fosse num teatro, para testar as outras pessoas. Eu entendo isso.
E mas... é isso que eu digo quando o colachão não está... Você falou muito bem, o coração deveria estar ligado a Deus. Mas a maioria dos corações que se dizem ligados a Deus estão ligados à humanidade, porque ainda acha isso perversidade, ainda acha isso maldade, ainda acha que isso não devia acontecer. Mas isso é um ato de amor.
Sim, eu...
Se você é um espírito, nasceu plano encarnatório, está você levar um tiro e morrer. Isso é ponto fundamental na sua existência eterna.
Sim.
Você vai pedir isso a um estranho ou a um amigo? Então, o ladrão que mata uma pessoa que ele está roubando é um espírito amigo daquele espírito. E aí você chama ele de monstro, de safado, de sem vergonha, de que nós temos que matar ele. É este o problema. Quando você falou, seguiu o colachão, e eu disse, quando o colachão está ainda ligado ao mundo humano, ou seja, ele vibra positivamente quando o mundo humano diz que aquilo é certo, e vibra negativamente quando o mundo humano diz que está errado, este é o que traz. Você imaginar que fez bem quando não fez nada.
Eu concordo, mas eu não me referi a isso. Aliás, há dois dias atrás, eu não me lembro em que circunstâncias, mas eu falei assim para uns amigos, talvez, não sei se foi nem paciente. Imagine o nosso presidente da República hoje, o Lula, que todo mundo odeia. Eu imagino que num país doente, corrupto como o nosso, que alma corajosa precisava se candidatar para ser o algoz de um país, para todo mundo rever, se rever?
Para todo mundo rever a corrupção que você faz.
Sim, exatamente.
No dia a dia, a cada momento.
É isso que eu quero dizer.
E tem mais outra coisa, o chefe falou que todo mundo odeia. Quem está recebendo o dinheirinho do governo não odeia. Então não é todo mundo.
Sim, eu digo muita gente.
Ah, alguns. E aí é que está, quem está certo? Nenhum dos dois. Porque todos os dois são pova. Pova do espírito. É isso que eu quis dizer. É isso que é necessário, exatamente essa postura que você falou, que é necessário para que você possa integrar-se a Deus. Tá certo, eu não gosto dele, eu não vou talia nele, se depender de mim eu tiro ele, tudo bem. Mas ele não é errado, ele não é do mal, ele foi instrumento para acordar.
Sim, então, agora eu quero chegar a outro ponto. Falando sobre o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio de entender isso ou não.
Não. O entendimento é dado por Deus, que é o processo mental. Você tem o direito de escolher entre o bem e o mal. Escolher entre o bem e o mal é amar isso, bem ou mal, achar que está certo ou que está errado. Isso é o que fala o livro do Espírito. Quando você escolhe determinada pova antes de encarnar, aquilo zela para você uma espécie de destino que você é obrigado a seguir. Digo isso com relação às coisas materiais, que com relação ao bem e mal, você é livre para escolher. Então veja, nada do que acontece pode ser mudado. E aí nem a compreensão, porque a compreensão também é humana, o espírito não raciocina. O espírito vive num mundo sem formas. Mundo sem forma não tem letra, não tem som. Então não é o raciocínio, é o coração.
Eu posso me resolver diante das questões.
Você pode, quem vai resolver é o raciocínio. E o raciocínio é dado por Deus. Mas se o raciocínio disser que o presidente da república não vale nada, o seu coração não pode vibrar dentro disso. Essa é a diferença. Aí também é dito, o pensamento é dado por Deus, através dos espíritos.
Objetivo da encarnação.
Então você nasceu para duas coisas. Amar universalmente. Amar sem crítica. Amar o certo e o errado. Ou amar individualisticamente. Amar o que você acha certo ou e não amar o que você acha errado.
Pode repetir.
Você nasceu para isso.
Pode repetir.
Você nasceu para amar. E você pode amar de duas formas. Amar universalmente. Amar universalmente é você amar o certo e o errado, o bom e o mal, o limpo e o sujo. Amar individualisticamente. Amar só o que você acha bom, só o que você acha certo, só o que você acha limpo. Essa é a única opção que você tem. Por isso que isso disse, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Ele não falou que você tem que compreender o próximo, que você tem que compreender Deus. Você tem que amar. Amar não é compreender.
Mas esse...
Então, veja, só para completar para o pessoal raciocínio. Viver não é uma atividade física nem mental. Viver é uma atividade sentimental.
Só isso. Digo, amar não é algo que você aprende. É algo que você experimenta.
O amor em surge da capacidade de entrega a Deus. Quando você se entrega a Deus, ou seja, a um Deus, a um Senhor, e Ele orienta tudo, e tudo que vem dEle é justo e amoroso, você ama tudo. Quando você se coloca acima de Deus para dizer o que é certo e o que é errado, você só ama o que você quer.
Pai Joaquim,
só para completar, só uma coisa que eu quero dizer para ele, que falou aí da... Agora fuzil, fala.
Desculpa.
Não foi você.
Não fui eu. Agora fugiu o meu também.
Que bom. Estão tirando os pensamentos todos.
Estão tirando. Não, pai Joaquim, é uma questão de lógica.
Eu lembrei. Só um detalhe, moço, que talvez você não tenha... Ela não tenha falado, ela não tenha nem ouvido. Quando eu falo em ler o livro sagrado, eu não falo em você pegar uma Bíblia, sentar e ir até o final. Eu falo em você abrir. Se o seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho fora, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que para o inferno com os dois. Isso está escrito lá. Leu, entendeu? Fecha o livro e vai viver. O dia que você entendeu ele já aquilo, volta para o livro. Eu não falo e estudar, e isso ou aquilo. Não. É você ouvir o mestre qual é o caminho que, quando eu falo em Abi, vai cair no lugar que você precisa, por acaso. E você ouviu. Agora eu vou botar aquilo na prática. É isso. Só isso que eu queria destacá-lo, porque como você nunca ouviu eu sempre digo isso. Eu nunca falei para ninguém ler a Bíblia de ponta a ponta. Porque nem eu sou maluco de ler. Lá em cima tem.
Agora, lembrei, aquilo que o senhor falou, da lógica do amar o certo, ou amar individualmente, aquilo que individualisticamente, aquilo que você acha certo, ou simplesmente amar o certo e o errado. Eu acho que é uma questão de lógica, porque se nós somos uma inteligência limitada ainda, nós sabemos, a partir do momento que a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, magnânimo, e nós sabemos que nós não somos ainda, que a nossa razão, nossa inteligência é limitada, então a gente não tem nem como pensar em amar só o que a gente acha certo.
Mas esse é que é o grande problema.
Não dá para, porque
o que você falou, sabe que não é... O que você falou seria óbvio, lógico. Só tem um problema. Vocês não se consideram inteligência limitada.
Limitada?
Não. Vocês acham que vocês sabem tudo, que vocês conhecem tudo. Foi o que eu falei para o moço da questão do zelo derretendo. Você sabe que o zelo não é para derreter. Você não se coloca numa posição de não saber se o zelo é para derreter ou não.
Não, eu me coloco numa posição de não saber por que o gelo vai derreter.
Para quê? Se deve ou não. Quando você se coloca nessa posição, eu sou uma inteligência limitada e tenho uma inteligência ilimitada acima de mim, eu entrego para ele toda a compreensão. Eu não sei, ele tem que saber. E se tiver que não deter, sabe quem vai agir? Ele, porque é onipotente. E se continua derretendo, eu posso lhe garantir que é o que vai derreter. Tinha que derreter.
Se é para matar milhões...
Porque senão você começa a questionar o que ele fala.
Não, posso falar uma coisa para contribuir?
Pode, deve.
O Joaquim fala uma coisa que eu acho muito interessante nisso, que nós ficamos projetando uma coisa ou voltando... Ele fala uma coisa muito interessante sobre suicídio. Vamos ver se tu te recorda. É que ele diz o seguinte, o que, que nós falamos? O que, que é o suicídio? É acabar com a vida. Na verdade, Joaquim, o que nós dizemos, suicídio é acabar com a vida. Daí nós ficamos preso ao passado ou projetando o futuro? Não é verdade?
Sim. Nós estamos vivos.
Isso. Sim. Nós, seres humanos, presos ao passado ou projetando o futuro? O que será amanhã? O que será daqui a um mês? O que, é que nós fazemos? Nos suicidamos, não vivemos.
O dia inteiro. Porque o único momento que você tem para viver é o agora. Quando você está pensando no futuro, você não viveu o agora. Você se matou naquele momento.
Não, eu concordo.
Quantos anos você tem, moço?
58. Aqui.
Sabe quanto dura uma vida?
Um segundo.
Segundo é muito tempo, um presente. Um segundo ainda tem 60 microsegundos. É um presente. E aí eu aconselho de novo a ler, se vocês quiserem, que é muito interessante para esse tipo de reflexão. É Santo Agostinho. Ele diz assim, só que quando eu falo a palavra presente, quando eu estou falando gen, o P é passado e o T é futuro. Então nem o presente é o presente. Sabe, você não tem a mínima condição de saber o que é o agora. Porque quando você souber o que é agora, o agora já passou, você já está num outro. É esse tipo de reflexão que só serve para uma coisa. Para lhe mostrar que você é tão pequeno frente ao universo, que você e qualquer ser humano é completamente incapaz de administrar isso, para o bem ou para o mal. Mas na hora que você não tem essa dúvida, que você sabe que você é incapaz, você tem que procurar quem é capaz. Quem é?
Deus.
Deus. E aí você dizer, se aconteceu assim, foi porque ele fez. Ponto final. Para quê? Por quê? Como? Quando? Onde? No que vai dar? Eu não sei. É ele que fez, é ele que resolva.
Posso fazer uma pergunta?
Como pode.
Que o senhor entende a hierarquia espiritual? Vamos dizer, a Terra tem um espírito que rege a Terra, acima dessa hierarquia tem uma...
Faça um favor para mim. Pegue uma folha, você tem uma folha, um lado da folha em banco?
Sim.
Faça uma escala espiritual como vocês conhecem.
Eu não conheço.
Não, como o ser humano conhece. Você acabou de falar. Ele acabou de falar. Existiria um ser que comanda o universo.
Como você compreende
a hierarquia?
Isso são coisas que eu ouço.
Sim, sim.
Eu mesmo não entendo, gostaria de saber.
Você coloca um ser que comanda o universo. Depois um ser que comanda o planeta. Depois auxiliares dele. Depois mais embaixo os auxiliares do auxiliar. Depois, aqueles que são servidos. Você acabou com um princípio universal, chamado igualdade. Todos são iguais. Nenhum é superior ao outro.
Não quis dizer isso.
Não, eu sei, só estou mostrando a escala humana. Uhum. A escala humana é sempre um maior do que o outro.
Sim.
Você me perguntou como eu vejo a hierarquia espiritual. Agora faça o que eu vou fazer. Faça uma linha reta. Acima da linha, um ponto, no meio. Nesta linha estão todos os espíritos. Todos. O obsessor também. Todos os espíritos. E gás. Só que uns estão mais afastados do meio. E outros estão mais perto do ponto do meio, que é Deus. Então são todos iguais, mas alguns estão mais perto de Deus, outros estão mais afastados de Deus.
Sim.
Quem está mais afastado de Deus?
O homem.
Não, quem?
Os obsessores.
Aquele que não dá a Deus a posição de causa primária das coisas. Essa é a escala espiritual. O que você chama de Jesus Cristo, de Cristo, ele está mais perto de Deus, porque ele aceita mais Deus como causa primária. E quem está nas pontas aceita, não aceita Deus como causa primária, mas ele. É assim que eu entendo o escala espiritual.
E esse entendimento, Pai Joaquim, ele é meio, como eu poderia dizer, meio flutuante assim? Em determinados momentos, aquele que está lá na ponta, ele está lá no lado de Deus, e ao mesmo tempo, logo na sequência, ele volta lá para a ponta de novo.
Dependendo do processo de evolução, isso, pode. Isso. Da época de evolução, pode se afastar. Mas não é tão grande assim.
É só um exemplo.
Então, só liei por dia como eu vejo. Eu vejo assim, uma linha reta. Nenhum melhor, nenhum pior. Só está mais perto de Deus ou mais afastado. Para mim, a escala espiritual é fundamentada assim. Está mais perto ou mais afastado de Deus?
Então, mas
E aí, desculpa, só complementar. Isso foi a coisa mais linda que eu ouvi hoje. Para mim, né? Para mim é o Espírito, Cíntia. E isso aqui é isso tudo. Quer dizer,
sim.
Nós estamos no sentido. Nunca ele, né?
Sim.
É tão lindo.
dentro dessa proximidade de Deus ou diante dessa distância de Deus, existe responsabilidades compatíveis com essa proximidade ou distância?
Sim. Sim. Qual é a sua responsabilidade?
A minha?
É de não deixar o zelo de ET?
Não.
Qual é?
De cuidar de mim.
De amar. Amá-la a Deus sobre todas as coisas e amá-la ao próximo como a si mesmo. Essa é a sua responsabilidade. O Eto, ele que faz.
E aquele que está lá no lado de Deus, ele já ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Ele só ama. Ele não faz mais nada. Ele só ama.
É por isso que nós estamos um pouco afastados já mais pro... Acho, né? Estamos.
Um moço que era contador, então vocês vão ver, contador, tudo chatinho, chatinho, chatinho. Disse para ele assim, você está dizendo que nós temos que ser irresponsável? Eu disse, não. Ah, bom, eu digo, eu estou dizendo que você tem que ser totalmente irresponsável com relação às coisas humanas. Porque quando você quer assumir uma responsabilidade com as coisas humanas, você tira a responsabilidade de Deus. Porque é Ele que é o Senhor. Ele que faz. Compreendeu?
Pai Joaquim, pode falar de um conceito mais bem sintetizado desse amor para o próximo?
Amar ao próximo é dar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser, mesmo que o que ele faça, fila você.
Seria o que o Chico falou assim, permito a todos ser como são e a mim como devo ser?
Sim. E, claro, se você tem que amar o outro, como a si mesmo, dá lá você o direito de ser, estar e fazer o que você quiser. Sem crítica, sem culpa, a você. Esse é o amor.
Gostaria de falar alguma coisa, de ouvir alguma coisa sobre o desumanizar-se. É porque isso é o amor.
Desumanizar-se é você se libertar das obrigações humanas.
Isso é fácil de acontecer para muitos de nós?
No colachão é, na mente não. No colachão é. A minha mente está dizendo que eu tenho que ter compaixão de vocês, que vocês estão cansados. Mas Deus está fazendo eu falar, então dane-se vocês.
Sim. Mas eu quero dizer assim, falamos em umbral, falamos em cidade espiritual, né?
Onde vivem seres humanos.
Esse desumanizar-se, digamos assim, nos possibilitaria ficar um tanto fora dessas questões de mentalmente criadas?
Não, não é um tanto fora, é totalmente fora.
Totalmente fora. Isso é possível para alguns de nós encarnados aí?
Aqui, é possível agora, quando você sair... Ficar fora disso.
Sair da roda de carro.
Porque hoje isso aí só existe para você no mundo das ideias. Não existe na prática.
Seria sair da roda de encarnação?
Isso seria libertar-se da roda de encarnação que o Kirna fala, Sansala.
Ele brinca dizendo que 99,9% estão prontos para conseguir isso, não é verdade?
Se não,
mas 99,9% não consegue.
Se não tivesse pontos, não estariam encarnados.
Então,
Deus não ia botar vocês aqui sabendo que vocês iam se ferrar.
Mas ele disse que não consegue porque se acha humanos. Sim. Daí tudo depende de coisa humana.
Por lixo, as cinco verdades do universo. E a primeira de lá: não existe o ser humano. Eu sou o espírito. Na hora que você começa a interiorizar que você é espírito, você se liberta do sistema humano de vida. Sabe qual é o sistema humano de vida? Tem que ter para ser, tem que ser para ter. Você vive assim. Tem que ser para ter, tem que ter para ser. O espírito, ele é se for, tem se tiver.
Estava pensando numa coisa que isso não levaria...
Você está vendo, eu já ia para lá para encerrar. É Deus que está fazendo.
Então, é Deus.
Continua.
Levaria a humanidade a ser mais individualista?
Levaria a humanidade a ser mais individualista?
É.
De culpa, o grau de individualismo da humanidade não é dado pela humanidade, mas por Deus. E de acordo com a prova do Espírito. Se você se liberta da humanidade, Deus não precisa dar mais humanidade ao Espírito. Que humanidade e individualismo são sinônimos, viu? Porque o ser humano é egoísta por natureza. Veja, já vai você, acabou de falar de futuro, já vai você projetar o que vai acontecer no futuro. Quem pode dizer o que vai acontecer no futuro? Você mesmo diz, o futuro a Deus pertence. Mas você quer saber o que vai acontecer no futuro. Se fizer isso, vai dar aquilo. Quantas vezes vocês já fizeram uma coisa achando que ia dar uma e deu outra? Quantas coisas vocês deixaram de fazer e aconteceu? E você ainda continua projetando o futuro.
Mas, pai, aí o senhor está falando aquilo que o senhor falou uma vez, que também não tem problema a gente desejar. O problema é a gente se frustrar quando a gente não consegue aquilo que...
Mas você só se frustra se você desejar o que é desejado.
Isso.
Eu queria aquilo, queria. Não tem, dane-se. Agora, não, eu quero. Eu vou correr, eu vou fazer. Aí você vai se frustrar.
Uma pergunta.
Conta aqui já.
Eu não tinha ideia de como seria o nosso encontro hoje aqui. Eu vim de coração aberto.
Boa noite.
Não sei se estava planejado falar sobre a montanha, o projeto da montanha.
Pode falar.
Não, eu queria saber o que é o projeto da montanha.
O projeto da montanha é uma casa para auxiliar o cósmico, dentro de um direcionamento que foi passado para ela, ajudar com a parte das ervas, com a pessoa que dá passe, o que dá isso, o que dá aquilo.
Não, nem penso em passe.
Mas já tinha. Xuxa hoje não pensa, ótimo. Ah. Mas tinha uma energética, outra não sei o quê. É isso. Só entrou foi acrescentado o projeto de ajudar os outros a se libertarem da humanidade.
Isso.
Descobrir em si o que lhes faz sofrer para não sofrer de novo.
Isso é fácil.
Sim, isso é exato. E o que, que energias são essas que estão já trabalhando na montanha?
Que o senhor já falou.
As que vão trabalhar quando já tiver ponta. Porque não é vocês que vão fazer nada.
Exatamente.
Só que já está acontecendo o que vai continuar acontecendo depois. Veja, aqui que vocês percebem só o que já acontece lá em cima. São as energias da falange espiritual a qual ela pertence, que vem dando orientação para ela para construir lá. Como eu disse, bem caro, xoxó, xoxô nessa parte. Isso aí é entre ela e até o moço, que ela estava cheia de medo que ele viesse aqui, o Visuaquim, saísse daqui com as orelhas em pé.
O Giovanni?
É verdade.
Eu sei. E não saiu?
Não, saiu ótimo.
Então pô. Já viu que caixa. Não tem problema de... Uma vez na nossa casa a gente disse assim, mas aí eles já estão querendo fazer zila lá em cima e não sei o quê, mas aí vai contra o que o senhor disse. Eu disse, quem disse? Pode ter tudo, pode ter zila, pode ter pacho, pode ter tudo. O que você só precisa é agregar a isso, este trabalho, que é o trabalho da reforma.
Que é o principal.
Não sei se é o principal. Para alguns, sei lá, para outros, não.
Para mim, é.
Mas no sentido de auxiliar os outros, sim, é o principal. Porque isso auxilia. O que nós conversamos aqui, acaba com o sofrimento dele, o sofrimento dele, o sofrimento seu, acaba com o sofrimento de todo mundo. Porque o fim, quando você codar a Deus a posição dele, de Senhor do Universo, fazendo acontecer o que tem que acontecer, a única coisa que acaba em você é o sentir-se mal pelo que acontece.
paz.
Tem que explicar em poucas palavras o que é gira.
Hã?
Ah, gira não é isso assim. Ah, será que vai ter...
Zila de Umbanda. Umbanda,
será que vai
ter... Eu nunca entrei numa casa de Umbanda.
É, é juntar todo mundo de mão dada, cantar. É, é o hito.
É o ritual. É a incorporação que faz parte.
Mas qual o objetivo? Aprende muito. Qual o objetivo desse ritual?
Qual o objetivo do ritual? Para a Umbanda, é o ritual para a incorporação.
Incorporação. Os poderem...
Não, mas tipo que nem no espiritismo a incorporação tem um sentido de ajudar o atendido.
Na Umbanda também.
Tem uma pessoa que está com problemas.
É só que a forma que incorpora o médium em casa kardecista é diferente da Umbanda. Só isso.
Na Umbanda, alguns tocam tambor, canta, tem o ponto, usa pito, usa cigarro, usa bebida, carrega guia.
Ou
tudo
não
isso
usa,
é show!
Tá lá, não usa
acessório.
Quando nós começamos o trabalho, eu andava cheio de tanta guia, tinha bengala, tinha, não tem mais nada.
Ele também está tirando aos poucos. Né, pai?
Agora, veja bem, deixa eu só colocar uma coisa bem clara. Se no lugar que você vai, te usa, hoje, coloque em você que não é obrigado, mas por respeito ao lugar que você está hoje. Compreendeu? Porque o grande problema é quando nós pensamos uma coisa, vai na casa dos outros e quer obrigar os outros a fazer o que a gente quer.
Se está indo lá...
Se você está indo lá, respeite. Você diz, eu uso porque aqui se usa. Eu não gosto de usar, mas não gosto. Mas aqui se usa. E chamou a poxa.
Eu sempre me coçando a fazer mais uma perguntinha.
Então pergunte.
É, não sei se cabe.
Cabe.
Peço licença para sentir, inclusive.
Não sei o tamanho do que você vai perguntar para ver se cabe.
Mas assim, a questão de ordem prática já desse trabalho.
Mas a ordem prática não sou eu que vou dar. A minha parte não é essa. A minha parte é só alertar a necessidade. Porque quando nós começamos a conversar, ela não sabia dessa necessidade. A minha parte é só alertar e dar, vamos dizer assim, instrumentos para vocês poderem fazer. Agora, como vai fazer? Desculpa, eu não sei. Eu não sou humano.
Mas, pai, eu lembro que a Vilma estava comigo lá em Rio das Pedras, na casa do seu filho. É por isso que eu acho que ela está perguntando. Teve uma vez que o senhor chegou a comentar assim, que de alguma
eu
coisa...
Eu dei uma ideia.
Isso.
Eu dei uma ideia de você fazer assim, olha, você vem aqui, vai fazer um tratamento, assim. De manhã, que até nós tinha falado de ficar lá, de manhã faz esse tratamento, de tarde conversa ali. Mas isso é só uma ideia, quem vai fazer isso é vocês, não sou eu. Isso é vocês que tem que sentar e conversar.
Você fala, é um enfeite, né? Não é um enfeite.
Isso é só enfeite da casa.
Do coração.
O que vai acontecer é o que Deus vai fazer, então quem sou eu para falar?
Ou seja, pode começar amanhã, se quiser.
Devia ter começado ontem.
Então,
devia? Você acha que devia? Você acha que devia ter começado ontem? Moço, acha que devia ter começado ontem?
Eu?
É. Eu falei, devia ter começado ontem. Você acha que devia ter começado ontem?
Pois é.
Não, se não começou, não era para começar. Você achou a brincadeira para ir, para descansar. Você ia fazer uma pergunta.
Eu esqueci.
Graças a Deus.
Mas Edson, eu sei que...
Eu vou dizer que eu esqueço a mentira.
Depois a gente... Aquela, eu acho que você ficou um pouco assim com a história do... Ou é a impressão minha só, das colônias espirituais.
É, você ficou uma dúvida, mas na verdade, agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu, assim, como espírita que trabalho lá no... principal trabalho, eu faço o trabalho de evangelização das crianças também, mas eu vejo que o que me levou a ir para a casa espírita é a questão da desobsessão, né, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu fico pensando qual seria, assim, tipo, até meio que perde o sentido fazer esse trabalho, pelo que a gente está conversando aqui, e o que eu vou dizer para um espírito, por exemplo, na Umbanda lá, ou no Espiritismo, ele está obsediando uma pessoa que está pedindo ajuda.
Eu vou
Mas
lhe
ele
dizer,
tem de fazer
eu
isso.
Vou lhe dizer o que você vai falar. Sabe o que você vai falar? O que você fala? Você ainda está preocupado com a ação. O que você vai falar, o que você vai fazer. E o que você vai falar é o que tiver que falar na hora que tiver que falar. E não vai falar o que você quer falar. Vai falar o que tiver, o outro tiver que ouvir. Então esqueça isso.
Não se preocupe com isso.
Não se preocupe com isso e continue a sua vida. Só lembre-se sempre o seguinte. Ouça eles para você. Moço, eu disse para ele que viver não é uma atividade física, nem uma atividade mental. Viver é uma atividade sentimental. A partir do momento que você entende isso, eu quero colocar uma figura. Você está sentado na plateia, qual é o seu nome?
Edson.
Ouvindo o Edson agir. Vendo o Edson pensar. E como qualquer peça de teatro ou filme que você vai ver, você tem duas opções. Assar bom ou assar ruim, que está acontecendo. Assar que o ator é um canastão ou que é um bom ator. Assar que a peça foi bem escrita ou foi mal escrita. Só isso. A peça vai continuar correndo do jeito que ela sempre teria que correr. Porque existe um autor, um diretor e um ator interpretando. E nenhum destes é você. Para os que quiserem ouvi-lo falar, eu estou falando da teoria da caverna do Platão.
Cruz, namorço, papai, Muge, isso deve ser, né? Sim. Observa, né?
Seu observador,
né? Seu observador de você.
É, o problema é que quando eu falei do observador que observa a observação, ninguém que ficou preocupado em observar, todo mundo queria saber quem era o observador. Eu disse, é você, olha a bola. Mas quem sou eu? Você. Você é você. Filhos, deixa eu só então fechar. Há uma nova fé que precisa ser vivida no novo mundo. Essa fé é a entrega a Deus. Para te entregar a Deus, há algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo como a ti mesmo. Amar o que é? Dar o outro direito de ser, estar e fazer o que quiser. Dar a você o mesmo direito. Então, com isso, você respeita tudo que todo mundo faz. Sem achar certo nem errado. Segundo, você precisa acabar com suas posses, passões e desejos. Que posse?
Apegos.
Não. Que posse?
Posse.
Controle.
Poder, controle.
Ter é uma coisa, possuir é querer controlar o que tem. Você tem que acabar com o seu controle. Ou seja, o querer que a coisa fosse de determinado jeito. Não é. Ela é do jeito que Deus faz. Paixão. O que é paixão?
Paixão.
O que você gosta, o que você não gosta. Você é apaixonado positivamente por algumas coisas e apaixonado negativamente por outras. Desejo. Querer qualquer coisa, porque enquanto você quiser uma coisa, você não aceita o que tem. E quando você não aceita o que tem, você não aceita o que Deus está lhe dando. Só que para você se livrar da sua posse, da sua paixão e do seu desejo, existe uma outra coisa que precisa ser feita. Acabar com a sua intencionalidade. A intenção. E para acabar com a intencionalidade, que é ensinamento do Krishna, o outro é Buda, o outro é Krishna, você tem que fazer um trabalho que chama-se Yasna. doar a sua intenção a Deus. Eu queria fazer isso. Não fiz. Louvado seja o Senhor. O dia que você quiser, eu faço. Eu queria que a Zelena falasse de DET. Não fala. Louvado seja o Senhor. A hora que for para falar, o Senhor faz para lá. Este é o trabalho. Todos os mestres. Cristo, Buda e Kisna. A essência do ensinamento de cada um. Na hora que você conseguir, seja por que meio for, fazer o seu coração, não achou razão. Lembra da razão? Você estava sentado aí no lugar que ele está agora, quando eu disse, a sua razão não é guia infalível?
Nossa, que memória dele.
Não, é porque achou a cara quando eu falei isso, estava tá até agora aqui dentro. Isso está no livro dos Espíritos. Não xinga a sua razão, porque a sua razão não é guia infalível. Ela é mal educada, vaidosa e é egoísta. Na hora que eu consegui botar esses ensinamentos no coração, a sua fé será uma fé de entrega a Deus. Enquanto você deixar o seu coração vibrar dentro do amor individual, dentro da posse, da paixão, do desejo e da intenção, sua fé será na intenção, sempre exercida para receber, nunca para dar.
Pai Joaquim, posso só pedir uma coisa antes?
Pode.
Fechar. Até para o trabalho lá, eu estou me sentindo muito ligada à energia da Mãe Divina, para aquele trabalho. O senhor podia falar um pouquinho sobre essa transformação planetária e esse comando dela, ou essa orientação dela? E quem realmente, né? Quem ela é, não sei se o senhor vai poder dizer.
É o espírito.
É o espírito.
É o espírito. O eto é tudo. Visão humana sobre tudo.
Uhum.
Se eu só completar e fechar aqui.
Tá.
É só isso. Todo trabalho resume-se só nisso. A partir do momento que você consegue aplicar o amor, o disposto ir e doar, queimar a sua intencionalidade em louvor a Deus, você vai viver com Deus, em Deus, para Deus. Então, de tudo isso que vocês já ouviram eu falar, de tudo isso que vocês ouviram aqui, para quem nunca ouviu, de tudo que vocês já buscaram, lembre-se, são só essas cinco coisas. E que ela precisa ser uma luta constante de você contra você para se libertar disso. Ficou claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu comece a entrar na questão da Maria?
O senhor sabe o que eu ia perguntar, então vamos lá. Que é na questão do...
Eu não sei que você, me disseram que tinha uma pergunta, eu abro.
Existe a possibilidade, Pai Joaquim, de você amar uma coisa e não amar outra, ou quando isso acontece, na verdade, tu não ama nada?
Nunca amo nada. Quem ama, ama. Amar é um verbo intransitivo.
Não tem como eu amar a esposa, mas não amar o lixo. Vamos, desculpe colocar isso, mas já que estava na baila, vamos...
Não tem como.
Não tem como, né? Então tu não ama, na verdade.
Porque quem ama, como é um verbo intransitivo, não ama ninguém. Ama tudo.
É que nós estávamos nessa discussão, dizendo que no mundo que nós vivemos hoje, era a discussão que você tinha num grupo, que nós estávamos lá do centro, é uma utopia se dizer que alguém consegue amar incondicionalmente.
Aí nós entramos e disseram, gente,
só existe o amor incondicional, não existe outro amor.
E eu concordo plenamente que no mundo de hoje é impossível você amar incondicionalmente. Agora, é o mundo onde você tem que tentar.
Uhum. E que não existe outro tipo de amor, né? O amor é incondicional.
Até porque se você disser que tem que amar, você está dizendo que você não está amando. Mas você já está amando. Só está amando condicionalmente. Mas está amando. O amor condicional é amor. Só que ele não é amor incondicional.
Perfeito.
E não é esse amor que lhe aproxima de Deus. Sabe, eu vou fazer uma figura que o espírita gosta muito e o bandita também. Existe vibração das coisas. Cada vibração é numa sintonia, numa frequência. Então, digamos assim, o amor universal tem uma frequência, o amor individual tem outra. Duas frequências diferentes se isolam. Se afastam.
Então a gente podia dizer que a jornada da vida é a jornada do amor condicional ao amor incondicional.
Eu diria que é, mas não diria que é porque eu digo que é. Porque Cristo disse que é. Quando ele colocou o primeiro e segundo mandamento, ele acabou com todas as outras. Não tem mais nada, ele só colocou essas duas. São só esses dois mandamentos. Se ele colocou só isso, quem sou eu para colocar mais alguma coisa?
Eis que o novo mandamento postou, né?
O maior e o primeiro mandamento que você tem que seguir de corpo, alma e espírito, ou seja, totalmente, é o amor a Deus acima de todas as coisas. E o segundo que também tem que ser seguido é o amor ao próximo como a si mesmo. Ponto final, acabou.
Qual a diferença de alma e espírito?
Diferença de alma e espírito. As letras.
Mas no livro dos espíritos...
As letras. O que é uma letra? O que é uma palavra?
É uma ideia.
É uma ideia, é uma representação gráfica de uma ideia. Sabe qual é a diferença entre alma e espírito? É a diferença que você der a ele.
É, eu tenho uma ideia.
Pois então, todos têm. É a mesma coisa que é Deus, mocho.
O que é?
É.
Eu tenho certeza que eu não consigo expressar em palavras.
Então eu vou lhe dizer, é o que você acha que é. Porque Deus é apenas a representação gráfica do que você acha que é.
Sim,
sabe quem é Deus? Quem ele é. Ninguém conhece. É por isso que ele diz para Moisés, eu sou quem sou.
Mas aquela definição de alma e espírito que está no livro dos espíritos.
Alma é o que era a alma, o que era a alma, o espírito antes de alma, o espírito, que é o que será o espírito depois de ser alma, espírito. Então você foi espírito. Só que espírito também é uma representação, também é uma palavra.
Não, uma vez eu li algo que me pareceu que tinha sentido, que alma é um veículo que fica entre o corpo físico e o espírito. O espírito é a essência e a alma é um veículo que consegue fazer a conexão entre o corpo físico do homem aqui com o espírito.
Pois então, é a representação gráfica dessa ideia para aquela pessoa. Agora, se você perguntar para outro, não é.
Ah, mas eu perguntei para você.
Pois é, por isso que eu disse, é a representação do que você assar. Não, eu não posso lhe explicar o que é espírito e o que é alma. Sabe por quê? Porque falta você conhecer coisas para entender o que eu quero dizer. É isso que eu disse antes, não saber de nada. Eu não sei. Eu tenho a ideia que seja isso, agora eu não sei se é.
Quando ele fala você, ele não diz você especificamente, está falando todos nós, né?
Sim, estou falando você, todos.
Humano.
É o trabalho do ser humano de se libertar.
É uma curiosidade.
Essa ideia é uma ideia. Agora, tem outras ideias. Já para o evangélico, a alma é o que você chama de espírito. Então, não tem grande... Isso, e veja, isso não lhe faz ganhar a guerra.
Não.
O que lhe faz ganhar a guerra é estar atento ao seu colachão para ver como ele está vibrando. Deixa isso.
Essa é uma pergunta de curiosidade.
Sem problema, nós respondemos. Nós não temos problema de pergunta. Quando é curiosidade besta, eu digo, isso é curiosidade besta, eu não vou nem poder. Me perguntaram qual seria as outras encarnações do Francisco de Assis. Eu disse, para que você quer saber? Ah, não, porque ele diz que ele já foi. Se foi, foi. Se não foi, não foi. Eu só assisti em uma coisa. Isso os espíritas todos têm que me explicar. Todos os espíritos foram reis, rainhas, condes, duques, sábios nas outras vidas. Nenhum mendigo da outra vida volta nessa, né?
Mas eu sou azarado, então. Eu sou
nenhum bandido da outra vida volta nessa. Ninguém diz assim, eu na outra encarnação fui um chafado. Ninguém diz isso.
Ah, eu fui.
Mas todos os espíritas... Ah, não, porque aquele ali foi a encarnação da rainha. E qual o problema de ser rainha? Rainha não vale nada.
Pai Joaquim,
o mundo espiritual não vale nada.
Pai Joaquim, a mesma celeuma agora de que ficam fazendo discussões dentro do espiritismo, se Chico Xavier foi Allan Kardec, se não foi, mas o que me importa?
Vai alterar
isso?
O dólar.
Isso dá muita discussão no meio espírita.
Sim. Por quê? É só para dar símbolo de Itatas.
Vai sair um livro sobre isso.
Eu sei.
Se já não saiu.
Se eu só encerrar então com o que ela me pediu, que nós diz assim, Malia é a senhora da resenelação. Malia não é Malia. Malia não é um espírito que se foi tentar colocar em palavras humanas, né? Nomeada por Deus como a representante da transformação do planeta de mundo de resenelação para mundo de pobre expiação. Foi usado o nome Malia porque remete ao amor de Malia pelo filho, aquilo tudo que não existiu. Este mundo de regeneração, este novo mundo, esta ela de aquários que vem aí, precisa ser entendida. Quando se fala na Malia como senhora, você pensa que vem aí um mundo paz e amor. Concorda com ele? O mundo, a ela de aquário será o mundo onde todos te amam. Mentira. Continuarão havendo povas. Então vai pichijar, continuar havendo quem, humanamente falando, não está amando. A questão é que vocês esperam um mundo novo no planeta, uma nova forma de viver. Mas isso não existe. Porque o mundo novo é a volta de Cristo. E a volta de Cristo não é física, porque Cristo nunca foi físico. Como João diz, Cristo é o verbo, é a chama de amar. Então é o amor que vai voltar. Agora, quando começa este novo mundo? Ou quando o amor começa? Quando você amar. Quando você amar, o mundo novo nasce para você. Então, aqueles que esperam, por causa da ascendência de Malia, que todas as mentes vão se calear, que o Alame vai fazer as pazes com o judeu, que não sei o que vai acabar, que não vai ter mais corrupto. Vocês estão vivendo uma ilusão humana. Vocês ainda estão exercendo uma fé, esperando receber. E não é isso. Malia, este símbolo de amor, de bondade, precisa penetrar em você e você amar o mundo. Então, essa força que você fala da Malia é uma força que tem que, sim, que existe, mas que ela vai penetrar um por um a partir do momento que cada um aceite isso. É essa a figura, se estou Malia com esse espírito, com isso, é a figura da bondade, do amor. Mas uma bondade e um amor que não é algo que vai se espalhar pela Terra e vai mudar todo mundo. Até porque, para ele ter paz, seria necessário que acabasse o lixo. Para este ter paz, seria necessário que acabasse os obsessor. Para este ter paz, que acabasse o derretimento. Quem disse que tudo isso vai acontecer? Não sei. Eu não sei o que Deus programa, mas sei que o que Ele programar vai ser o que é necessário para quem ficar aqui. Então, eu preciso ser tocado por Maria. Cada um precisa ser tocado pelo amor em si, mas não um amor pela terra, pelo planeta, pelo outro, mas um amor por Deus. Porque este amor de Deus que vai fazer a diferença. Então, veja, tudo quando se fala disso é simbolismo. É a mesma coisa que eu falei para ele, a apresentação do Preto Velho. É para que ali em você mudar-se para o amor. Mas o problema é que vocês ainda esperam que o amor entre dentro de todo mundo, mude todo mundo para aquilo que você acha que é amoroso. E isso não vai acontecer.
Claro, mas é que o livro dos Espíritos fala em mundo de regeneração, não que tudo fique bem, mas é uma situação, uma atmosfera em que o bem prevalece sobre o mal.
Concordo plenamente com você. O bem prevalece sobre o mal.
Que não é o que acontece.
Então
agora.
O mal continua existindo. Sim. E não é o bom que prevalece.
O bem.
É o que nós falou, o trono de Deus está lá na terra. No mês que vem nós vamos na cidade da Belândia e o tema vai ser eu e Deus, a relação com Deus no novo mundo. E nós vamos falar exatamente dessa relação. Que é essa relação que cada um começar a ter com Deus, que resumidamente nós falou aqui, que vai mudar cada um. Então, sim, tem tudo isso, mas tudo isso é simbolismo. É só simbólico. É só para dizer, se ela é a senhora e eu quero me entregar a ela, eu tenho que amar como ela amou. Só isso.
Obrigada.
É demitificar as coisas. Não adianta nós ficar aqui falando de Maria, disso, daquilo, porque só é um espírito como outro qualquer.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha azul.
Pode fazer.
Esse trabalho que é feito pelo senhor através do senhor denomina falange, é verdade? É isso?
Como assim?
Esse trabalho que está sendo feito pelo senhor hoje, com algumas pessoas aqui que nós estamos reunidos, ele também está sendo feito com outros espíritos, por exemplo, no meio católico, evangélico, luterano?
Você já ouviu o Papa Novo?
Não, isso é perfeito. Já ouvi, inclusive, o que o senhor falou dele, que o Papa da Igreja havia acabado.
Isso. Porque ele não é Papa, né? Ele estava mudando a Igreja toda. Então isso está acontecendo. Mas calo, a cada um de um jeito.
Claro. Dentro do nível de... Dentro do limite de cada um.
Isso. Um moço passou de manhã e perguntou ao Buda assim, Buda, Deus existe? Buda disse, sim, Deus existe. De tarde passou outro moço e perguntou, Buda, Deus existe? Disse, não sei. Aí de noite passou um outro e perguntou, Deus existe? Buda disse, não. Aí o auxiliar do Buda disse, está maluco. De manhã você diz que Deus existe. Na hora do almoço você não sabe. E de noite não existe? Disse, porque quem me perguntou acreditava, estava em dúvida ou não acreditava. Então, a palavra é levada de acordo com cada um, dentro do íntimo de cada um. Se você está aqui e ouviu isso, é porque você podia, merecia ouvir isso. Agora, quem está na Igreja Católica, vai ouvir o que precisa e merece, e pode ouvir, fala aquele dia.
Então, está tudo certo.
Aí de mim que você disser que tem alguma coisa errada. Eu saio daqui e vou me prender no chão.
Você estava falando de pometia, moço? Rapidinho, só acabar isso. Uma vez um moço fez uma pometia, descobriu que eu era filho do diabo.
É.
Me prendeu no astral.
Tá preso até hoje lá, pelo jeito.
Tô preso até hoje lá.
Na cabeça dele.
Na cabeça dele eu tô preso até hoje lá. E eu sou filho do diabo.
É.
Bom, se Deus é a causa primária de todas as coisas,
não,
né?
Eu sou filho do diabo. Pra ele.
É. Ah, sim. Já que é a verdade dele, né?
É.
Porque eu sou contra o que ele acha. Então eu sou o diabo.
Os apegos e as ideias, né?
Engachado que ele me prendeu, eu não desci de vir nenhum dia, nem peso eu desci de vir. Pergunta. Deixa eu só falar então uma última coisa rapidinho. O que eu falei aqui é verdade ou mentira? Tudo que nós conversamos hoje. Dá certo ou não dá certo? Se você se libertar desse amor condicionado, se você se libertar das posses, passões e desejos, se você se libertar da intencionalidade, isso vai lhe levar a Deus?
Segundo os mestres, sim.
Pode ser.
Vai?
Pode ser.
Fechado?
Eu não sei.
Não sei, mas segundo os ensinamentos desses três...
Então, só este último detalhe. Não importa quem esteja falando, nem que se os mete. Oxa, você. Se isso soar para você como algo interessante, faça. Se não soar, esqueça. Não faça nada para ganhar ou porque é obrigado a fazer. Porque neste mundo não dá para confiar em ninguém. Nem nos mete. Você não sabe. Você acha o Buda certo, mas tem gente que nem sabe o que é Buda. Nunca ouviu falar. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, isso vale para você que eu falei, para você que eu citei, para você que eu citei. Vocês ainda estão vivendo um fim de mundo de provas e expiação. E como eu deixei bem claro, tem 7 mil anos de encarnação para fazer essa transformação. Não queiram correr. Se isso soou para você como algo interessante, que nós conversou, faça sem ferir você. Vou usar você, moço, como exemplo, e eu só estou usando como exemplo, longe de mim criticar você. Joaquim falou, é muito interessante, mas eu não aceito isso com relação à poluição. Não aceite. Esqueça esse detalhe. Continue sendo quem você é. Porque você precisa respeitar você. Se você não respeita você, você não ama. Não é a época de se mudar tudo. Então, todo o processo tem que ser feito de uma forma natural, sem ferir nem agredir, nem aos outros, nem a você. Isso eu gosto de deixar bem claro, porque senão diz assim, ah, não, o Joaquim falou, tem que fazer. Não tem nada. Se você não amar a você, você vai ser incapaz de amar o próximo. Se você não respeitar você mesmo, você não vai respeitar ninguém. Ficou claro?
Muito claro.
E a última coisa. Qual é a coisa mais danosa para um espírito encarnado?
Pegação.
Hã?
Pegação?
Não.
Saber?
Não.
Achar que sabe.
A culpa. Não aceite culpa por nada. Quando você começar a apontar o dedo para você, esqueça. Você é filho de Deus. não aceite culpa de nada. Porque a culpa, ela já acaba com qualquer pretensão de você se universalizar. Porque você zungou a você mesmo. Chato.